Eurotopia. Aqui, a Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté.
Europa ha sido mais forte.
Égalité.
É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e no episódio de hoje, gravado aqui nos estúdios do Parlamento Europeu em Bruxelas, vamos falar dos desafios relacionados com a saúde dos europeus e como tem a União Europeia atuado neste, que tendemos a querer ainda um tema mais nacional, mas que começa a ganhar uma expressão europeia. E para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco hoje a eurodeputada Sara Cerdas, do Grupo dos Socialistas e Democratas, médica de saúde pública, com assento na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Foi relatora do primeiro relatório do Parlamento Europeu sobre saúde mental, documento que pede aos Estados-membros prioridade e melhoria no acesso aos serviços de saúde mental. E foi recentemente distinguida como uma das 20, aliás, eurodeputados em ascensão, Rising Stars, pela The Parliament Magazine. Olá, Sara, obrigada.
Olá, Joana.
Em setembro de 2023, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu no discurso do Estado da União que haviam sido lançados os alicerces para uma União da Saúde. Ou seja, além de falar da União Geopolítica e da União de Defesa, a Presidente da Comissão sublinhou a construção agora de uma União Europeia também da Saúde a 27. E nos últimos anos, de facto, a União enfrentou pela primeira vez com a pandemia Covid-19 uma crise de saúde com uma dimensão não só nacional, mas pela primeira vez europeia e global. As instituições e os Estados-membros conseguiram atuar em conjunto através da compra de vacinas, da compra de equipamentos médicos. Sara, foi este de facto o primeiro momento em que nós, enquanto sociedade e também os Estados-membros, perceberam que a saúde já não é hoje um tema predominantemente nacional, mas também exige uma atuação da União Europeia?
Sim, eu acho que este foi o momento em que os cidadãos perceberam que nós precisamos trabalhar para uma verdadeira União Europeia para a Saúde, que é aquilo que o meu grupo político, o PS, sempre viemos advogar desde o início do mandato. E nesta pandemia, que foi a pior pandemia dos últimos 100 anos, nós apenas conseguimos virar a página tão rápido porque tivemos uma abordagem de União Europeia para ultrapassar a pandemia, seja através da aquisição conjunta de equipamentos, mas também através da aquisição conjunta de vacinas, que foi muito importante irmos ao mercado como 27 e não cada país por si só. E penso que isso foi, de certa forma, algo que fez pensar de que forma podemos ter mais saúde na União Europeia, visto que a saúde, e quando eu entrei perguntava-me sempre o que é que faz aqui uma médica da área de saúde pública no Parlamento Europeu, a saúde não é uma política europeia. Mas, na realidade, a proteção da saúde pública é uma competência partilhada entre Estados-membros e a União Europeia. E é aqui que nós podemos atuar numa diversidade de assuntos, desde o contacto a substâncias nocivas à saúde, desde também termos um novo espaço europeu de dados em saúde, que iremos falar mais à frente, ou uma nova estratégia farmacêutica. E eu acho que isso é a beleza da União Europeia, de, ao fim e ao cabo, ir se reinventando à altura, estando à altura dos seus tempos.
A Sara falou agora exatamente do regulamento sobre o espaço europeu de dados de saúde. Esta foi, de facto, uma matéria recente. Há dias atrás, ou umas semanas atrás, chegaram a um acordo. Em que é que se traduz este espaço europeu de dados de saúde?
O espaço europeu de dados em saúde, de certa forma, vai ter duas vertentes. A primeira vertente é através do chamado uso primário de dados, em que iremos ter o roaming do nosso historial clínico. E eu e a Joana estamos aqui em Bruxelas, precisamos de ir ao médico e vamos ao médico francês, que terá acesso ao nosso historial clínico, à nossa história clínica, em francês, sem termos que passar por outros exames complementares de diagnóstica e terapêutica, sem termos de repetir a nossa história clínica, ou seja, isto obviamente com a nossa autorização e salvaguardando todas as questões de confidencialidade e segurança. Isto é para a utilização primária dos dados. Poderemos viajar livremente e não temos que repetir todo o nosso historial. E a nível de dados secundários em saúde, ou seja, usar todos estes dados de saúde, 450 milhões de cidadãos europeus, para melhor investigação e inovação, e sem dúvida alguma será um grande passo na investigação sobre aquelas que são as causas de muitas das doenças que atualmente são bem conhecidas, mas que nós ainda não sabemos o que é que as provoca. E dou o exemplo do cancro, nós ainda não conhecemos 50% das causas de cancro. Se calhar com este espaço de dados em saúde, em vez de termos dados de Portugal, Espanha e Itália, vamos ter os dados dos 27, conseguimos fazer estudos, investigação científica muito mais aprofundada, e iremos ter várias respostas para muitas daquelas que são as perguntas médicas ainda não clarificadas.
A Sara foi também relatora do primeiro relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre saúde mental. Como eu já disse, este documento pede aos Estados-membros ação no acesso aos serviços de saúde mental com atenção a grupos mais vulneráveis, como as crianças, os adolescentes. Porque é que dentro desta área da saúde, a saúde mental em particular, porque é que pensaram e porque é que se decidiram também tomar aqui esta iniciativa?
Estima-se que cerca de 4% do PIB europeu seja alocado a problemas de saúde mental, e nós vimos um grande aumento de condições de doença mental nos europeus durante e após a pandemia. Ainda não temos os dados finais, e nós aqui, indo ao encontro daquilo que era a União Europeia para a Saúde, não podíamos deixar a saúde mental para trás. Dado que estávamos a ter tanta atenção, chamamos, digamos, à saúde física. E aqui o primeiro passo é trabalhar a destigmatização, ou seja, trabalhamos um pouco o lema da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em que é ok não estar ok, e destigmatizar a questão da doença mental, e trabalharmos por termos mais saúde mental. Identificamos vários grupos mais vulneráveis e dizemos que uma pessoa pode pertencer a um ou mais grupos a determinado ponto da sua vida, e depois identificar em cada parcela do sistema onde é que podemos intervir. Do ponto de vista da União Europeia, nós pedimos uma nova estratégia europeia para a saúde mental, onde é que estamos e o que é que queremos atingir nos próximos anos. Também pedimos que o próximo ano europeu seja o ano europeu de saúde mental, de forma a trazermos mais luz, mais atenção para este problema. E sabemos que nos anos europeus temos sempre mais projetos, mas também mais financiamento para isso. E falando em financiamento, também queremos que o próximo programa de investigação e inovação da União Europeia, que é o chamado Horizonte Europa, tenha uma missão específica para a saúde mental, porque nós precisamos muito mais conhecimento, ou seja, informação traduzida em conhecimento, tanto das causas, mas também como ter espaços de saúde mental mais saudáveis, e também como capacitar o cidadão a cuidar melhor da sua saúde mental. E isto são tudo respostas que nós também precisamos, e obviamente também no âmbito das terapias, e temos tido aqui várias boas notícias com novas terapias que poderão ser usadas para patologias que até agora não tinham qualquer tratamento curativo.
Mais recentemente, também aqui na área da saúde, uma discussão que tem estado na ordem do dia, que se seguiu à inclusão e à aprovação, aliás, pela Assembleia Nacional Francesa do direito ao aborto na Constituição, e tem sido também trazido aqui pelo vosso grupo, é a inclusão, a possível inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Qual a importância desta discussão também aqui no âmbito do direito das mulheres e do acesso à saúde por parte das mulheres?
Este é um tema fundamental quando falamos na acessibilidade à plenitude dos serviços de saúde, e também aqui se inclui o acesso à saúde reprodutiva e sexual, tanto para a mulher, que é aquilo que se fala. E aquilo que o meu grupo político pede é que seja... Não caminhamos para trás, porque nós, com as últimas movimentações políticas, temos visto um aumento dos movimentos de extrema-direita, que ao fim e ao cabo, quando vamos a ver concretamente o que fazem, fazem uma depressão às nossas liberdades que demoraram tantos e tantos anos, até décadas, a serem conquistados. E o direito à acessibilidade a uma interrupção voluntária da gravidez é um direito que tem que ser salvaguardado, porque nós, ao fim e ao cabo, não vamos dizer que a mulher vai ou não fazer um aborto, irá sempre fazê-lo, se assim o entender. A questão aqui é se será feito de forma saudável, segura, com todas as condições médicas para que isso aconteça.
e continuamos, de facto, a ter mesmo alguns Estados-membros na União Europeia, no caso de Malta, no caso da Polónia e da Hungria, onde este procedimento ainda está bastante restringido.
E até é legal, daí que foi uma preocupação no espaço europeu de dados em saúde de capacitar o cidadão para restringir a informação médica ao seu profissional de saúde, de forma a que não seja culpabilizado ou que seja pressionado a dizer porque é que está aqui informação restrita. E isso foi uma grande dor de cabeça durante as negociações, mas que felizmente conseguimos salvaguardar de forma a garantir a segurança do utente em todos os 27 Estados-membros, devido a estas questões que ainda alguns procedimentos são ilegais nos países e não noutros.
Diretiva Eurotópica.
Bom, estamos mesmo a chegar ao final do nosso episódio e significa que chegou também a hora da nossa rubrica, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo nós pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta para uma medida europeia que permita-nos chegar mais perto da Eurotopia, o que quer que isso seja para a Sara. Qual é a sua proposta?
Eu estive a pensar muito sobre a proposta e eu diria que gostaria de ter uma proposta em que nós pudéssemos remover todos aqueles que são as substâncias prejudiciais à nossa saúde. Se nós já fizermos isso, e ao fim e ao cabo temos vindo a fazer com a redução dos pesticidas, de substâncias carcinogénicas, com a melhoria da qualidade do ar, da água, mas se reduzíssemos a nossa exposição a estes fatores, seríamos certamente uma sociedade muito mais saudável, portanto deixaria aqui essa proposta de diretiva.
Bom, e chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigada, Sara.
Obrigada.
Por ter estado aqui connosco e por nos ter recebido também no Parlamento Europeu. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram pod.eurotopia, onde poderão não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos. Tivemos um já com a Sara também em Estrasburgo. E claro, conversar connosco, enviar, perguntar, sugerir o que quiserem. Voltamos então quinzenalmente à Antena do Público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima.
Eurotopia. Aqui... A Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté.
Europa ha sido más fuerte.
Égalité.
É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.